Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Você que nos visita essa noite presencialmente ou pela igreja digital, é um prazer ter você aqui. Se você não tem uma igreja para adorar, nós estamos de portas abertas para recebê-lo. E estamos numa série bíblica sobre disrupção. Aquele momento em que Deus opera no processo mental, na vontade, e nós mudamos a direção da nossa vida, como o pastor Miquel citou aqui. Hoje é a sexta mensagem, nesse momento. Nós começamos no primeiro domingo da série, logo no início do ano, falar sobre disrupção, de todo sentimento de ganância, e tratamos do aspecto do dinheiro. Você pode ver todas essas mensagens no nosso canal do YouTube. Na segunda mensagem, nós falamos da disrupção das mágoas, aquele problema do ressentimento contra outro. Na terceira mensagem, nós falamos sobre a disrupção da inoperância. E eu comecei com uma pergunta: por que que temos tantos crentes na igreja e tão poucos servos de Deus? Na quarta mensagem, nós falamos, domingo passado à noite, sobre a disrupção da soberba, o sentimento de altivez que domina o coração e a carne humana. E hoje pela manhã falamos sobre a disrupção das feridas que o passado causou na vida de todos nós. E agora à noite, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, nós vamos falar sobre a disrupção na identidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, como a Bíblia trata isso, como isso foi importante para Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrá-los, o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja na cidade de Corinto. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que o Senhor nos abençoe. A identidade, quando você vai buscar uma definição, é a qualidade do idêntico. Olha que coisa interessante. Todos vocês que estão sentados aqui possuem uma identidade pessoal, seu nome, suas características. Possuímos todos nós uma identidade social, como a sociedade nos vê, qual é a nossa profissão, formação, como somos vistos. Mas todos que estamos aqui temos uma identidade. Mas estamos vivendo dias tão difíceis, gente, que há dois problemas que podem acontecer. Você pode não saber, não ter conhecimento, não entender, não enxergar a sua própria identidade. Quem sou eu? Essa pergunta parece uma pergunta filosófica, mas não é. Quando eu me encontro, quando eu me olho, quando eu me vejo, quem eu vejo? Há pessoas que não sabem. Mas há um outro problema. Eu posso olhar para mim e distorcer a minha identidade. E ver aquilo que eu, na verdade, não sou. Quem sou eu? Ou uma palavra bem contemporânea, num contexto bem contemporâneo, o que define você? Se você fosse traçar a sua identidade pessoal, ou a sua identidade social, o que você diria? Certa vez Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, num texto fantástico da palavra de Deus, não que ele não soubesse, mas ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? O que Jesus está querendo perguntar e saber? Qual era a visão que as pessoas, que a sociedade tinha dele? Os discípulos responderam. Alguns acham que o Senhor é Elias, um profeta, um mestre. E depois ele fez uma segunda pergunta envolvendo identidade. E vocês? Quem dizem que eu sou? Qual é a identidade que eu tenho aos olhos de vocês? O problema da identidade de quem somos não é um problema filosófico. É um problema espiritual, é um problema psíquico, é um problema de vida. Eu já disse aqui no início da série que eu não tenho condições, porque eu vou tangenciando várias vezes nas pregações sobre disrupção, eu vou tangenciando a patologia. Mas nessa série nós não trataremos de patologias. Não posso abordar agora, por exemplo, a imagem distorcida que uma pessoa em patologia mental tem de si. O assunto identidade, a qualidade do que é idêntico, que me caracteriza, é importantíssimo, é espiritual. E Jesus demonstrou isso. Mas nós vivemos num tempo, irmãos e irmãs, de distorção da identidade. Ou as pessoas não sabem quem são, ou elas, por exemplo, querem mostrar alguma coisa que não são. Há um disfarce deliberado ou não da identidade nos tempos de hoje. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero que dizer antes a você que eu respeito absolutamente o que você pensa. A autoridade e a liberdade de todos nós, ela se efetiva no respeito também à liberdade do outro. Então eu quero que agora você respeite o que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer aqui é a minha visão do que está na Bíblia. É o meu olhar, mesmo que você não concorde. Esse tema da identidade, pastor Guilherme, você que pastoreia uma nova geração, ele é tão sério que as pessoas cometem um equívoco profundo que causa a distorção da identidade quando elas se comparam. O fato de você ser uma pessoa singular, o fato de não haver outra digital como a sua, Deus é tão maravilhoso, tão sábio, diz que você é um ser único. Vai dar um glória a Deus aí ou não? É ou não é? Isso é sinal do amor de Deus por você. Olhe para mim, eu fiz você. Como ele disse para Jeremias, no ventre da sua mãe, eu te teci. Eu amo você, eu morri por você, eu quero você, eu chamo você. Deus é um Deus pessoal. Aleluia. E por que nós nos comparamos? E aqui eu encontro, pastor Maurício Zagari, a razão e uma das razões do porquê que as pessoas vão para o Instagram, vão para outros veículos de mídias sociais e ficam chocadas, autoestima abalada, porque elas se comparam. Você não precisa do Instagram para saber quem você é. Você não precisa se comparar a ninguém, porque você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é único. Por mais de 8 bilhões de pessoas, ninguém tem a sua digital. E o que eu acho interessante, as pessoas estão nascendo, os dias estão tão difíceis, e é aqui que eu peço o seu respeito, porque as pessoas hoje não conseguem fazer, definir a sua própria identidade sexual. E muitos estão perguntando para o outro, eu sou o quê? Há pais que são capazes de dizer aos seus filhos, você ainda não é, você será. O problema é que a ciência continua trabalhando e nós temos no nosso corpo, tem médicos aqui, em torno de 37 a 40 trilhões, é isto, 37 a 40 trilhões de células no corpo. Aonde a maioria, pode consultar onde você quiser, a maioria das nossas células do corpo humano trazem os cromossomos sexuais. E só há dois tipos no corpo humano. Ou você é XX, como definiu a ciência, isto é, você é fêmea, é mulher. Ou você é XY, ou você é macho, é homem. Mas apesar de 37 trilhões de células, há pessoas, há pais, que dizem aos seus filhos, você ainda não é, um dia será. Peço o seu respeito. Assim como nós temos que respeitar todas as visões, isso é um princípio da dialética. Mas a Bíblia fala de macho e fêmea. E a Bíblia também fala de distorções. Nós começamos a ter problema com a identidade lá no Éden. Quando o primeiro casal, e vocês conhecem a história, até quem não é leitor da Bíblia conhece, pecou e derrubou e trouxe a raça humana para uma disfunção espiritual, a partir daquele momento, o eu sou, a identidade do indivíduo se perdeu. O pecado destruiu, abalou a própria estrutura da natureza, os animais, a criação, o clima, a sua vida, a sua mente, o seu pensamento. Não é à toa que Deus, em toda a Bíblia, vai restaurar o que se perdeu. Eu vou dar dois exemplos para você. Quando o homem no Éden perdeu a sua identidade, ou a sua identidade foi manchada pelo pecado, o ser, o eu sou, foi perdido. O Senhor vem em resgate, como sempre, o Senhor vem com graça, como sempre, misericórdia. Aí, Moisés pergunta para Deus: o Senhor me chamou para libertar o povo do Egito, mas esse povo perguntará: com que autoridade? Quem foi que te mandou ser o libertador? Qual é o teu nome? E Deus disse a ele: diga a eles que eu sou. Começa nessa declaração veterotestamentária a restauração, mas aí, muito tempo depois, vem Jesus Cristo dizendo: eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou, eu vim restaurar a integridade em Cristo. Toda integridade e dignidade humana é restaurada. Pode dar um glória a Deus por isso aí? É fantástica a palavra de Deus. O eu sou perdido no Éden é o eu sou resgatado em Cristo. Eu pergunto a você, meu irmão, o que é que te define? É o Instagram que te define? É o que dizem de você na igreja que te define? É a opinião dos seus patrões que te define? E eu posso lhes afirmar que pessoas hoje estão doentes, e muito doentes, porque elas não sabem quem são. Elas precisam da aprovação dos outros. Pessoas que distorcem você. E há pessoas, irmãos, em casos muito graves, que se suicidam, tiram a sua vida, porque não sabem quem são. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei porque eu existo. Esse assunto é tratado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse assunto é tratado entre Deus e Moisés. Esse assunto é tratado de Jesus com os discípulos. Esse assunto agora é tratado com Paulo. Cheguei no texto. Só estou na introdução. O texto do capítulo 15, aliás, quer ter uma boa noite? Quer dormir bem? Leia antes de dormir 1 Coríntios 15. Aquela pergunta que você faz assim como crente, principalmente os novos: o que que vai acontecer depois que eu morrer? Está aí a resposta. Lê 1 Coríntios 15. O capítulo é sobre ressurreição. O capítulo é sobre ressurreição, e é muito maravilhoso que o que nós estamos tratando, problema da identidade, esteja relacionado com o capítulo da ressurreição. Aí Paulo, falando à igreja de Corinto, ele está explicando sobre Jesus Cristo, seu ministério. Ele faz uma síntese. Ele veio, morreu, ressuscitou, e ele começou a aparecer. E ele aparece a 500, ele aparece aos 12, ele aparece, ele vai dizendo, e diz assim: por fim, ele apareceu a mim, no caminho de Damasco. Jesus Cristo aparece a Paulo. Leia Atos depois. O assunto é tão extraordinário, parece uma cena de cinema. Uma luz cega Paulo, ele cai do cavalo. O Deus que trabalha aqui, trabalha ali. Manda que um servo vá ao socorro de Paulo. Na época, o nome dele era Saulo. E começa então um processo de transformação deste homem, que precisou, primeiro, fazer uma disrupção, mudar, transformar, metanoia da sua velha identidade. E o que eu estou dizendo com isso e com essa afirmação é que a nossa identidade, ela pode se transformar, ela se modifica. Assim como aspectos da personalidade humana, assim como o meu comportamento, assim como os meus valores éticos e morais. E depois dessa experiência de Paulo ou Saulo, ele faz uma disrupção de uma identidade velha. Por isso que o verso 9, olha para o versículo 9, diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos eles. Ele não está brincando, ele não está tendo surto de humildade. Era o que ele sentia sobre a sua velha vida. Eu nem sequer sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. A experiência que ele teve com Cristo lhe deu uma consciência de quem era, de quem ele foi. Em Atos capítulo 8, versículo 1, esse homem foi tão mau, tão perverso, esse tal de Saulo foi tão sanguinário, que ele consentiu na morte de um discípulo de Cristo, que foi chamado o primeiro mártir da história do cristianismo. Eu me refiro a Estevão. Morte por apedrejamento. E aquele judeu, fariseu, perverso, com ódio dos cristãos, essa era a sua identidade. Se você for definir a identidade de Saulo, é um homem perverso, é um homem mau, é um homem sanguinário, é um homem radical. Um judeu fundamentado num erro, ele consente, diz o capítulo 8 de Atos, verso 1, ele consente na morte de Estevão, porque ele era principal, um dos principais da sinagoga. Capítulo 9 do livro de Atos diz que Saulo respirava, olha a perversidade dele. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. A vida dele era perseguir crente. A vida dele, é muito forte essa expressão aqui no grego do livro de Atos, a vida dele era caçar cristão. E nesse momento que ele está num caminho de Damasco, indo para a cidade de Damasco, ele então havia pedido autorização aos chefes e sacerdotes para que pudesse prender, maltratar e matar os que confessassem o nome de Jesus. Diz assim o texto: ele queria prender os do caminho. Nós éramos conhecidos naquela época, os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho. E é agora que Deus o pega. Você não é forte, você não é sanguinário, você não é valentão, você não utiliza cartas de autoridades para matar pessoas. E ele diz que o próprio Jesus, não foi um anjo, Não foi um mensageiro, não foi um discípulo, o próprio Jesus o interrompe na estrada de Damasco. E uma coisa interessante vai acontecer nessa mudança da identidade de Saulo. Seu nome é trocado. Prática judaica, prática do Antigo e Novo Testamento, o nome de uma pessoa tem muito significado naquela cultura, naquela visão. E sabe de onde vem o nome de Saulo? Vem do nome de Saul, o primeiro rei de Israel. O nome de Saulo coloca numa posição, numa identidade de nobre. Mas agora, ao se converter, ao cair do cavalo, quanta gente precisa cair do cavalo, ao cair do cavalo, ao cair com a sua soberba, ele começa a ser chamado pelo nome grego, romano, de Paulo. Só que Paulo tem outro significado. Paulo significa pequeno. Que interessante. Veja como Deus cambiou, trocou a identidade daquele homem. O sanguinário, o mau, o perverso, o matador de crentes, o da linhagem real, cujo nome era importante, como ele mesmo dizia, agora ele é pequeno. Deus o derruba do cavalo. E Paulo, agora Paulo precisava fazer uma disrupção de uma identidade velha. Já foi, passou. É isso que o Espírito Santo está querendo dizer a você agora. Que aquela pessoa que você foi, você não é mais. Deus trocou, Deus cambiou, Deus está transformando a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós estamos em obra, nós estamos em transformação. Disrupção da identidade. Aquele que roubava não rouba mais, diz Efésios. O que adulterava não adultera mais. Acho lindo o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 7, falando do câmbio, da troca da sua vida. Paulo diz: o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Meu irmão, nesta noite, que você possa fazer uma disrupção de uma velha identidade. Aquilo que você foi, você não precisa continuar sendo. E graças a Deus, que o Senhor levou no madeiro todo o nosso escrito de culpa. Colossenses. Como a Bíblia é linda. Sabe o que é um escrito de culpa? Era o que ficava na porta da cadeia. O texto continha na porta da cadeia, isso aqui não é cadeia não, mas serve. Todos os crimes do bandido. Quando acabava de cumprir a pena, o escrivão, o cara que trabalhava na justiça, vinha e fazia um X de aniquilação da culpa, porque ele pagou a pena, e escrevia uma palavra grega que significa tetelestai, isso é, está consumado, ele pagou o preço. Que curioso, que bíblico, que interessante, não por acaso, o que que Jesus Cristo bradou na hora da sua morte, na cruz do Calvário, em ato espiritual, tetelestai, está consumado. E Paulo diz: Jesus Cristo riscou, cancelou toda a culpa que eu e você carregávamos por causa do nosso pecado. Acabou. A culpa está anulada. Aleluia. Por isso que quando ele olha para você, ele olha com um óculos. Sabia que Deus usa óculos? E sabe quais são os nomes, ou o nome das suas lentes? É Jesus. Ele olha para você, olha só que Deus maravilhoso. Ele não olha porque você faz de errado, para o teu pecado. Ele trata tudo isso, mas ele olha para você com umas lentes chamadas Jesus. E ele diz, é meu filho, é santo. Só Deus para te enxergar assim, meu irmão. Meu irmão, só Deus para te enxergar assim, hein? Nem tua mãe. Nem tua mãe conseguiria falar um negócio desse. Ele olhava para você e olha para você, você é santo, você é justo, porque foi ele que nos justificou, Romanos capítulo 5, aleluia, e ele quebrou, ele tomou a nossa vida e rasgou o escrito de culpa. Faz uma disrupção. Uma das áreas que mais Satanás ataca é exatamente dizer a você que você não merece, que você não pode servir ao Senhor, que você não é digno de estar na igreja, que você não pode cantar, porque você é culpado, você fez aquilo ontem, você fez aquilo semana passada, você tem uma dívida. Não, você olha para mim, você não tem dívida nenhuma em Cristo Jesus, ele pagou o preço, e quando as setas do diabo vierem à tua cabeça, diz para ele lá na cabeça, você está derrotado, e eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E o meu Pai me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso mexe com o meu conceito de autoestima. Isso mexe com minha visão de caráter. Quando Paulo diz aqui em Coríntios 15, eu sou o que sou, e ele fala que ele era o menor dos apóstolos, ele é o menor dos apóstolos, por tudo que ele havia feito, com muita tristeza, mas aquilo já passou. Segundo, segura aí, só tem três pontos. A disrupção que a gente sofre tem um autor, e eu já disse o nome dele aqui, é Jesus. Quando Paulo diz assim, é pela graça que eu sou quem sou, é pela graça que ele apareceu em Damasco, é pela graça que eu caí do cavalo, é pela graça que eu fiquei cego, pela graça eu voltei a ver, pela graça ele me tirou das trevas, é ato de Deus, não é meritório, não é por você, não é porque você é bonzinho, não é porque você cumpre ritos religiosos, não é porque você vem à igreja, não é porque você dá o dízimo, você não compra a salvação, é ato da graça, do favor imerecido, é pela graça que eu sou. Pela graça de Deus, pelo favor imerecido, ele atua com amor. Isso não é licença para você sair por aí pecando. Paulo faz uma pergunta em Romanos 6 muito linda. Porque a graça de Deus é abundante, continuarei pecando? Olha aí, olha você que banaliza os seus atos, porque a graça de Deus é grande, eu vou continuar no erro, porque a graça de Deus é grande, eu vou continuar cometendo o que Deus não quer? Não, ele responde, Paulo diz assim, Romanos 6, de modo nenhum, nós que conhecemos a Cristo, fomos libertos do pecado, e não mais servimos ao pecado como escravo, o nosso corpo agora não é mais escravo da vontade do diabo ou do pecado, nós somos feitos e fomos feitos servos da justiça. Que coisa forte! É pela graça, meu irmão, e é pela graça que ele é capaz de operar num ser humano e transformar o ser humano mais vagabundo, mais terrível, mais assassino, mais pecador, como era Paulo, em um homem santo, em um apóstolo, em alguém que proclamava a verdade. O que aconteceu com Paulo foi uma disrupção de quem ele era, e em Cristo ele ganha uma nova identidade, e agora ele diz a Corinto, eu sou quem eu sou. Toda verdadeira disrupção começa em Jesus. Eu não sei se você teve, como é que foi a sua experiência E deixa eu dizer uma coisa para você. A gente fica hoje em dia, e sempre foi assim, na minha época de jovem, que foi há pouco tempo, as pessoas ficavam maravilhadas quando alguém ia dar um testemunho. Quem é mais antigo na igreja, de conversão, então vai hoje dar uma palavra, um testemunho, o Paulinho do quebra-quebra. O arrebentador da Sapucaia. A igreja lotava, e todo mundo ouvia, acreditando, tinha que acreditar, né? Aquilo que tinha acontecido na vida do homem, ou da mulher. Ficávamos maravilhados, e dizíamos em uníssono, glória a Deus, e tem que dizer mesmo. E ele contava as coisas mais terríveis, o cara que estava dando testemunho, ou a mulher, as coisas mais terríveis que ele contava, ele dizia, mas Jesus me libertou, Jesus salvou a minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor testemunho que uma pessoa pode dar na vida, não é o testemunho de que eu fui isso ou fui aquilo, é o testemunho de você ser fiel. Eu me lembro de ter ouvido de pessoas assim, poxa pastor, eu queria ter sido ruim, bandido, porque hoje eu tenho um testemunho lindo. Que coisa torta, que coisa deformada. Graças a Deus, que Deus salvou aquele meu amigo Juca, na cadeia da Ilha Grande, bandido, matador. Um dia o Juca sumiu do campinho. Olha com quem o seu pastor jogava bola, gente boa. Cadê ele? Meu líder à época, que liderava o trabalho, pai do Ronald, que está ali, pastor Ronald. Leva o trabalho na Ilha Grande, a gente pegava o barco em Mangaratiba e ia para lá. Entrei na cadeia. A gente entrava na cadeia para fazer trabalho evangelístico. E naquele dia o doutor, que é pastor hoje, Magdiel Lemos, comandante da polícia, dirigindo o presídio, disse, hoje eu vou deixar vocês entrarem na região da Solitária. E quando eu entrei lá dentro, eu encontrei o Juca, que sumiu do campinho. Havia cometido um crime. Estava pagando. Mas ele estava do lado de um outro cara, que estava cantando. Eu tenho a letra dessa música lá em casa, eu não tenho a capacidade do pastor Clóvis de cantar em público, ou a coragem. E eles começaram a cantar uma música sobre Jesus. Era uma letra natalina, e eu disse, Juca, você conheceu Jesus? Eu falei, conheci aqui. E eu agradeço a Deus, porque Deus permitiu que eu viesse para cá, porque aqui a minha vida foi transformada. Algum tempo depois, ele faleceu dentro da cadeia, porque ele já não mais queria viver a vida das gangues. E é uma coisa que a máfia proíbe, é você sair, não pode sair. Mas Deus permitiu que seu sofrimento acabasse, ele entrou no reino da glória. Mas o Juca não é melhor que você, que nunca matou, que nunca roubou. Ele não é especial, ele é tão amado quanto você. E seria muito bom que um dia você pudesse, não dar o testemunho dele, mas dizer diante da igreja de Deus, eu conheci Jesus e sou fiel a ele 50, 60, 70 anos e ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso é testemunho. Como nós somos cheios de ilusões. E só a graça de Deus, pastor Joel, só a graça de Deus é que faz uma pessoa mudar o núcleo de uma identidade doente, de uma geração que está adoecida, nunca Pastor Guilherme sabe disso. Nós vamos ter o IUF Conference dentro de alguns dias. Nunca uma geração de jovens foi tão adoecida. E eu quero dizer aos jovens que estão me escutando aqui: o Senhor espera o testemunho de vocês para salvar aqueles outros. O Senhor precisa de vocês, adolescentes, para salvar os outros que estão perdidos nas drogas, comparando-se nas mídias sociais, achando que a vida do outro é o mito da grama mais verde, que a minha vida não presta, e estão pulando ou usando todo tipo de narcótico. E Paulo diz aqui: pela graça de Deus eu sou o que sou. Foi ele o autor. Então, em primeiro, Paulo, que era Saulo, teve que fazer uma disrupção da sua identidade. E agora ele assumiu essa identidade nova e disse: o autor de tudo isso foi Jesus de Nazaré. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa muito séria para você: a política não te transforma, os poderes da ciência não te transformam, a psicologia não te transforma, a reflexão filosófica não te transforma, os saberes do direito não te transformam. Quem transforma o homem foi aquele que o criou, que mapeia os seus genes, sabe quem você é, o teu nome. É só ele que tem poder de mudar o teu coração. E andando pelas ruas, eu não sei ainda hoje, mas nas estradas do Brasil, você encontra uma frase que é muito verdade. Eu não sei quem colocou, mas eu já vi em vários lugares, que diz assim: só Jesus expulsa demônio das pessoas. É só ele que liberta. E se você quiser saber de experiência de transformação daquele que mudou o eu sou de muita gente, vem aqui no CCH. Eu hoje falei pela manhã, todos os anos, 9 meses, nós temos grupos de partilha de pessoas saudáveis. Ué, pastor, mas esses não são os doentes? Não são saudáveis, estão pedindo ajuda, reconhecem seus erros, todo mundo devia passar por ali. Estão tratando sua vida, e hoje a igreja abriu para ela e publicamente as inscrições para os grupos de Passos de Esperança. Só que deixa eu contar uma coisa para você, cuidado, hein, a vaga está acabando. Hoje, antes da igreja saber que estava aberto, já tinha mais de 500 pessoas inscritas. E todos os anos, numa formatura linda aqui, pessoas dão testemunho que o Jesus, o Senhor, veio trazer uma nova identidade. E elas dizem aqui de cima, na linguagem delas, do jeitinho delas: eu agora, pela graça, eu sou quem eu sou. Quando você olha o texto do gadareno, quem é ele? Ele não tinha nem nome. Jesus perguntou a ele qual o seu nome, o demônio respondeu, roubou-lhe a identidade. Meu amigo, minha amiga, olha para cá, o demônio rouba a identidade das pessoas, e o cara fica doidão, fica perdido. Isso me faz lembrar uma história estranha, que uma das coisas que faz a gente perder a identidade e saber quem é, é embriaguez, não é? A Bíblia trata muito sobre embriaguez, ela fala sobre embriaguez, e diz que tinha um cara embriagado na rua, e um policial vai socorrê-lo. Veja como ele perdeu, pouca coisa ele sabia, e disse assim: mas o senhor não está bem, vou lhe ajudar, bom policial, vou lhe ajudar a chegar em casa. O senhor lembra da rua? Ele disse o nome. O policial o leva, ele entra na rua. O senhor lembra do número da casa? Ele lembrava, disse o número da casa. Quando chegou na porta de madrugada, o policial fez um teste: você tem a chave? O homem puxa do bolso um punhado de chave. Qual é a chave? Ele disse: essa aqui. Ele está alcoolizado. Mas olha o que acontece. Eles abrem a porta, o homem entra e vê o menino dormindo na sala. Quem é esse? Esse é meu filho. Mas havia uma pessoa estranha. Havia uma pessoa estranha do lado da sua esposa. O policial pergunta: quem é este homem? Ele olhou e disse, sou eu? Entendeu, né? Ou daqui a 3 dias. Ele não sabia quem ele era. Não só o álcool, mas o diabo rouba a identidade. Domina a mente, desvirtua a consciência. E por fim, a disrupção pela qual o homem, o apóstolo, o ex-Saulo passou, lhe trouxe convicção total e absoluta. E ele diz assim em Gálatas: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive mais. Olha que interessante. Ele abdica de uma vida. Já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Olha aí o tal do Paulo, cheio de autoridade sobre quem era, e diz assim: ele me amou e ele se entregou por mim. Apesar de todas as lutas de Paulo, de todas as dores de Paulo, de todo o espinho de Paulo, ele dizia: eu, pela graça de Deus, eu sou quem eu sou, e eu decidi a uma vida nova em Cristo Jesus, o meu Senhor. Por isso que esse cara entrava na cadeia e cantava, pastor Miqueias. Por isso que esse cara exaltava, por isso que este homem na prisão glorificava, por isso que ele agora, numa nova identidade convertida, ele assumia diante da sociedade. Graças a Deus pelo caminho de Damasco, graças a Deus pela luz que o cegou, graças a Deus pelo Cristo que lhe trouxe a vida eterna. Nunca deixe as lutas da sua vida roubarem a sua identidade. Nunca venda sua identidade cristã. Nunca permita que os impedimentos impostos pelo diabo. Paulo diz que também foi impedido pelo diabo várias vezes, até de fazer a obra de Deus. Nunca deixe que os espinhos, as amarguras roubem quem você é. Meu irmão, minha irmã, não são os outros que vão dizer quem você é. Não é o teu melhor amigo, nem mesmo o teu pastor. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho. Você é filho. Por você eu morri. E você vai ser a minha testemunha. E por isso os cristãos foram chamados assim na cidade de Antioquia. Eu vou terminar. Cada filho, cada filha de Deus que está aqui nessa noite ou pela internet, que realmente experimentou a conversão, sabe e vive uma nova identidade. Não, eu não estou perdido, não sou doido. Você não está perdida. Você não está perdido. Você não precisa do Instagram para dizer quem você é. Você não precisa daquela pessoa te agradar. Você não precisa se vender para ninguém. Você tem que dizer na sua vida como Paulo: eu sou o que sou. E Paulo disse: eu sei quem eu fui. Eu sei quem sou hoje. E vejam, está dentro do capítulo da ressurreição. Eu sei o que eu serei. Você sabe quem você será após a morte? Você sabe que você será ressurreto dentre os mortos? Você crê nisso, meu amigo? Se você não crê nessa verdade, você é o mais, como diz o texto, o mais iludido e miserável de todas as pessoas. A vida cristã e a ressurreição respondem tudo que o homem sempre procurou. A vida de um crente não se restringe a isso. Não se restringe aos milagres, não se restringe às bênçãos, não se restringe ao dinheiro, não se restringe à promoção profissional, não. A vida cristã é a certeza de que um dia eu fui, mas que agora eu sou, pela graça, e que um dia eu serei, como ele diz em Coríntios 15, eu vou adentrar as regiões do céu, porque ele pagou meu preço, pagou a passagem, me deu o passaporte. E eu termino dizendo o seguinte para você: você não precisa, apesar de ser maravilhoso, e eu até aconselho, você não precisa entrar na universidade para você saber quem você é. Você não precisa trabalhar naquela grande empresa, seria ótimo, mas você não precisa dela para saber quem você é. Você não precisa da droga e de injetar alguma coisa no seu corpo para você saber quem é. Você não precisa comprar, adquirir, ter posses para saber quem você é. Você não precisa das grifes, das marcas e das etiquetas da sua roupa para saber quem você é. Ah, quanta gente que se define por uma etiqueta que traz na blusa ou no tênis. Você não precisa de ninguém para saber quem você é. Você é filho amado, você é uma filha amada, foi separado e escolhido, e Deus restaurou o teu eu sou. E mais, notícia para a noite, olha para cá, na nova identidade, ele diz a você: eu tenho um plano para a sua vida. Por isso que esse homem, tão sofrido como foi Paulo, tão dolorido, me permitam ler um pouquinho, em 2 Coríntios 11, na outra carta para o mesmo grupo. Olha a consciência desse homem, gente. 2 Coríntios 11, tem Bíblia aí? Verso 22. Esse homem resgatado, transformado em Damasco. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Deus? Eu estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalhei e muito mais fui encarcerado. Encarcerado mais vezes. Eu fui açoitado mais severamente do que os outros. Fui exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites com chicotes de pontas de aço. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Não tinha roupa. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela, na muralha, eu fui baixado numa cesta, ou num cesto, e escapei. O crente sempre escapa, quando Deus dá o livramento. Eu passei tudo isso, eu sofri tudo isso, é o que Paulo está dizendo, mas pela graça, eu sou o que sou. Sublinha na tua Bíblia, sublinha no teu coração, 1 Coríntios 15:10, assuma a tua identidade, abandona aquele homem velho, aquela mulher que ficou para trás, e assuma em Cristo. E aí ele disse: eu sou e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus o nosso Senhor. Ressignifique a rejeição. Deus usa a rejeição para que você não se limite à mediocridade. A rejeição nos impulsiona a crescer. Olha para a tua vida e veja que você é filho do Deus Altíssimo. Eu queria que você ficasse em pé agora. E talvez pessoas tenham sido, em algum momento da sua vida aqui, rejeitadas. Olha para mim que eu vou dizer só uma frase para você. Pena que não dá para pregar outra mensagem. Não tem condição. A pedra, olha para cá, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal da esquina. Aleluia. É ele, é por ele, é para ele, e foi ele que mudou a minha e a sua identidade. Amanhã no trabalho, amanhã na universidade, amanhã com os teus amigos, amanhã com o teu vizinho, diga: eu sou o que sou pela graça. Ele me salvou, ele resgatou minha dívida, ele pagou o preço, e eu estou livre. Eu estou livre. Eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou, mas eu sei também para onde eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos ao Pai antes da oração. Vamos adorar o Senhor. Que alegria, gente. Que momento. A gente devia sair daqui, Pastor Ricardo, pela rua, buzinando os carros, glorificando a Deus e dizendo: eu sou, eu sou, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou. Aleluia.
Quem sou eu para que o grande rei me receba?
Aleluia.
Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim.
Diga. Isso é graça, graça. Aqui nessa noite que gostaria de experimentar essa disrupção na identidade, dizer: Senhor, eu quero mudar, tem coisas que eu quero mudar na minha vida, tem coisas que eu quero mudar. Você às vezes quer mudar a sua casa, mas não muda você. A mudança de qualquer coisa na sua família começa com você. Você quer mudar? Há coisas na sua identidade que você não suporta, há histórias do passado que você quer deixar. Eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar agora, de onde você estiver. Ali na direita, aqui, aqui no centro, lá na esquerda, lá do outro lado. Sai agora. Isso. Resolução, como esse rapaz fez aqui. Decisão. Pode sair. Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, depois nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Pode vir, meu rapaz. Pode vir. Isso aqui é presença de Deus. Pode sair de onde você estiver. Pode vir. Quer uma disrupção na identidade? Quer uma identidade nova em Cristo Jesus? Quer deixar esse passado para passar? Então vem aqui, nós vamos clamar pela sua vida. Isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, pode vir, pode chegar para cá. Pode chegar para cá. Pastores e conselheiros, se aproximem deles. Isso, ô coisa linda. Isso, pode vir, pode vir. Pode vir, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Clame, interceda por ele, por ela.
Eu sou em tua casa, Pai.
dizes que eu sou.
Levantar um clamor de oração. Igreja ora por essas pessoas. Você na internet, escreve no chat aí pra gente conversar com você. Diga a ele: Pai, eu sou quem dizes que eu sou. Eu quero deixar para trás o que dizem de mim, todo o mal que falaram sobre a minha vida, todos os rótulos que um dia me entregaram. Oh Pai, eu quero deixar isso aqui no altar e eu quero ser quem tu queres que eu seja. Eu não sou aquilo, Senhor. Eu sou teu filho amado em Cristo. Vocês que vieram aqui à frente, vocês estão dizendo isso agora. Eu sou teu filho, tua filha amada em Cristo. Que haja disrupção da sua mente agora. Que o passado fique. Que a identidade velha fique. E você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem trazer graça nessa noite aqui, Senhor. Aqueles que estão pela internet ou presencialmente na casa de oração, Pai, que haja um mover de libertação aqui hoje agora. Vem trazer uma nova identidade, Senhor. Que essas pessoas tenham convicção de quem elas são, como o Senhor as ama, como o Senhor teceu cada célula do corpo delas, como o Senhor resgatou, como o Senhor abençoou, como o Senhor restaurou. Ó Deus, elas estão aqui à frente, elas estão entregando a Ti a vida, elas estão deixando a identidade velha, faz algo novo e que elas tenham convicção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos vocês que vieram aqui para frente, pode permanecer com os olhos fechados onde você está. Você vai repetir uma frase bíblica, assumindo o que a palavra de Deus disse essa noite. E você vai dizer o seguinte agora, todos vocês que vieram aqui, homens, mulheres, casais, jovens, pela graça, repete comigo. Pela graça, através da graça, por causa da graça de Cristo, eu sou o que sou. Em Cristo hoje, eu me declaro filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, e eu me declaro liberto de todas as amarras do inferno, de todas as palavras de maldição que rogaram contra mim, porque eu sou o filho e a filha do Senhor. Pela graça, eu sou quem eu sou. Levanta os seus olhos, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Você não precisa de nada para saber quem você é. Você não precisa da televisão, da roupa, do carro, da internet. Pela graça, você sabe quem você é. Adoremos, adoremos ao Senhor.